Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Naninar 3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Conselhos à Minha Filha, de Nísia Floresta, publicado originalmente em 1672. E um texto breve e influente da tradição brasileira, estruturado como orientações maternas dirigidas à filha na transição para a adolescência. À primeira vista, ele se aproxima do gênero de manual de conduta e de escrita moral do século XIX, com recomendações sobre caráter, comportamento social e prudência. No entanto, o livro também se destaca por carregar, de forma estratégica, uma defesa da formação intelectual feminina e da dignidade das mulheres em uma sociedade fortemente patriarcal. Ao aconselhar a filha a estudar e a cultivar o discernimento, Nísia desloca o eixo do que era esperado para meninas e jovens, sugerindo que a educação é instrumento de autonomia e proteção. O resultado é uma obra que combina intimidade e intervenção pública, revelando as tensões do período, o desejo de ampliar horizontes para as mulheres, sem ignorar os limites sociais que elas enfrentavam. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a carta como forma de intimidade que vai a intervenção social. O livro se organiza como uma fala direta de mãe para a filha, recurso que cria proximidade e autoridade afetiva. Essa escolha formal não é apenas literária, ela torna as recomendações mais persuasivas, pois se apresentam como cuidado e experiência transmitidos dentro do espaço doméstico. Ao mesmo tempo, isto íntimo permite que temas amplos, como virtude, reputação e educação, entrem em cena sem a aparência de tratado político. Em um século no qual vozes femininas eram frequentemente confinadas ao privado, a carta opera como estratégia parte da educação do lar para discutir o lugar da mulher no mundo. A figura materna funciona como mediadora entre a jovem e a sociedade, preparando-a para lidar com expectativas e julgamentos externos. Assim, o texto converte o gesto cotidiano de orientar uma filha em uma reflexão mais larga sobre formação moral e social. A força do livro está em unir afeto e vigilância crítica, apresentando conselhos que parecem pessoas, mas que dialogam com as normas e presenças impostas às mulheres do período. Em segundo lugar, educação feminina como caminho de autonomia. Um dos eixos mais reconhecíveis de Conselhos à Minha Filha é a insistência na importância do estudo. É um contexto em que a educação das mulheres era frequentemente reduzida a habilidades consideradas ornamentais. Nísia defende a formação intelectual como algo digno e necessário. A ideia não aparece como simples ambição individual, mas como instrumento de fortalecimento interior. Aprender amplia a capacidade de julgar, de resistir a influências nocivas e de sustentar escolhas com mais lucidez. O livro, portanto, associa instrução à liberdade prática, ainda que dentro das restrições de seu tempo. Ao incentivar a filha a buscar conhecimento, Nísia também questiona, de modo indireto, a crença de que a mulher deve ser apenas obediente e preparada para agradar. A educar surge como proteção contra enganos e como base para uma vida ética mais consistente, mesmo quando o texto se aproxima de uma moralidade tradicional. A valorização do estudo altera o centro do ideal feminino, em vez de pura aparência ou submissão, destaca-se a construção de caráter e pensamento próprio. Em terceiro lugar, virtude, integridade e a formação do caráter. A dimensão moral do livro é central. Nísia propõe uma educação do caráter que inclui autocontrole, responsabilidade e coerência entre valores e atitudes. Como era comum na prosa moral do século XIX, aparecem advertências sobre a importância da reputação e do comportamento em público, mas a autora não se limita a prescrever regras. Ela busca dar fundamento ético às escolhas, sugerindo que a dignidade pessoal depende de princípios cultivados com disciplina e reflexão. Nessa perspectiva, virtude não é apenas obediência, e sim capacidade de sustentar uma conduta reta mesmo diante de pressões. O texto ressalta que a vida social pode recompensar aparências, mas a formação interior é o que permite atravessar contradições sem se perder. Para uma jovem leitora, Isso funciona como um guia de prioridades, distinguir o que é passageiro do que é duradouro e perceber que certas concessões cobram um preço alto. Ainda que marcado por seu tempo, o livro chama atenção por conectar moralidade à autonomia, mostrando a integridade como uma forma de força pessoal. Em quarto lugar, discernimento da ente das aparências e das armadilhas sociais entre os conselhos práticos. Destaca-se o alerta contra a sedução das aparências e contra influências que desviam a jovem de um projeto de vida mais sólido. A sociedade, descrita por Nisha e Kato em Ambiente onde elogios, convenceis e interesses podem confundir e onde a mulher frequentemente julgada com severidade, corre riscos ao confiar sem critério. Por isso, o livro enfatiza cautela, leitura atenta das intenções alheias e capacidade de dizer não. O tema não se reduz a medo moralista, ele se vincula à necessidade de preservar a liberdade interior e evitar relações assimétricas, nas quais a mulher se torna objeto de conquista ou manipulação. O texto também sugere que a vaidade e o desejo de aprovação podem enfraquecer a autonomia, pois deslocam a vida para o olhar do outro. Ao recomendar prudência, Nisha procura equipar a filha com ferramentas de sobrevivência social realistas para seu período. O Valor Actual des Tópico está na Emphase em Discernimento e Limites, especialmente para quem lê o livro como documento histórico das preces impostas à experiência feminina. Por último, tem cis e aparentes contradicis como retrato do século XIX. Leituras contemporâneas frequentemente notam que alguns conselhos podem soar ambivalentes em certos momentos, a autora parece reforçar normas tradicionais, enquanto em outros incentiva expanso intelectual e postura mais independente. Em vez de reduzir isso e incoerência, é produtivo entender esses tensos como sinal do terreno social em que Nisha escrevia. Defender a emancipação feminina em dissociar a dose exigia negociar com expectativas vigentes, inclusive para que a mensagem circulasse e fosse aceitável. O texto, assim, pode alternar prudência e ousadia, combinando recomendar-se de adaptação com incentivos a um crescimento que ultrapassa o lugar reservado às mulheres. Essa ambiguidade também revela a complexidade de orientar uma jovem em um mundo desigual ao desejo de transformar-se, mas também a preocupação com as consequências concretas de confrontar regras rígidas. Ler o livro com essa chave histórica permite captar seu gesto mais importante, abrir espaço para a educação e para a consciência crítica dentro de um discurso acessível. As contradiz, portanto, ajuda-me a compreender tanto os limites do período quanto o alcance pioneiro da autora. Em conclusão, conselhos à minha filha e uma leitura indicada para quem se interessa por literatura brasileira do século XIX, História da Educação. Pensamento Social e Formação do Feminismo no Brasil. Também pode dialogar com leitores e leitores que buscam entender como valores morais e normas de comportamento foram usados para moldar a vida das mulheres, e como algumas autoras encontraram meios de questionar esse enquadramento por dentro. O principal benefício intelectual do livro está em sua dupla camada, ele funciona como documento de época, revelando expectativas e controles sociais, e como gesto de afirmação da educação feminina como instrumento de dignidade. Na prática, a obra oferece reflexões sobre discernimento, integridade e prioridades, ainda que expressas em linguagem e pressupostos marcados por seu tempo. O que a destaca de Manuel de Condutas Semelhantes é justamente a inflexão crítica ao lado de Recomendas Crudentes, aparece defesa da formação intelectual e da autonomia. Tema raro e significativo no contexto em que foi publicado. Por ser conciso e direto, o texto também favorece leitura rápida e discussão em sala de aula, clubes de leitura e estudos sobre autoria feminina e cidadania. Se você quiser apoiar Nisha Floresta, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que acho e compartilhe seus pensamentos. Até mais!